Deus é bom, amém? É isso que você tem no seu coração, essa confiança, essa convicção, segurança. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós confiamos no Senhor, não temos outro lugar, não temos outra fonte. Nós olhamos para Ele em todo o tempo. Na medida em que nós olhamos para o Senhor, nós somos transformados. Por isso que os nossos olhares, nosso coração precisa estar constantemente voltado para o Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós conseguimos ver o Senhor no nosso coração, no nosso espírito, quando nós discernimos o Senhor, nós somos transformados. Toda vez que nós nos deparamos com a realidade do Senhor, nossa vida é transformada. Então, se nós queremos mais transformação, precisamos olhar mais para o Senhor. Por isso que a palavra fala para buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto, e não nas circunstâncias e não nas coisas aqui da terra, porque a vida que nós precisamos e a vida que nós temos já está em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para Ele, essa vida nos invade e nos transforma cada vez mais. Amém? Fale em fé para alguém perto de você. Essa noite você vai ser um pouco mais transformado em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar, mas eu queria que você orasse aí no seu lugar, preparando seu coração. Eu sei que nós estamos na presença do Senhor, temos louvado, adorado ao Senhor, mas eu gostaria que com as tuas palavras você preparasse seu coração para receber a palavra de Deus. Nós precisamos sempre estar afinados para recebermos a palavra. Precisamos estar com o coração conectado com o Senhor. Os nossos sentidos voltados para o Senhor. Não podemos receber a palavra dele como uma palavra qualquer, mas como algo que nos transmite vida. Jesus disse, a minha palavra é espírito e é vida. A palavra dele nos transmite vida. Amém? Então, com as tuas palavras, prepare o teu coração, peço que o Espírito Santo de Deus te dê graça para compreender, para receber, que essa palavra de alguma forma entre em nossa vida, entre em nosso coração e produza frutos, produza mudança, porque de nada adiantaria ouvirmos a palavra e sairmos ali fora e já nos esquecermos do que o Senhor falou, da sua verdade, mas quando ela cai em nosso coração, no lugar certo, ela é como uma semente que cresce, que produz frutos e transforma a nossa vida, nos libertando, nos fazendo conhecer a vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar, então. Levante a sua voz aí no seu lugar, prepare o seu coração. Pai, nós estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra viva, Tua palavra santa, Tua palavra que nos transmite graça, que nos liberta, Senhor. Nós temos desejo, ó Deus, de receber a Tua palavra. Nós olhamos para o Senhor neste momento, ó Pai, e preparamos o nosso coração. Nós cremos que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos habilita, nos ajuda, o Senhor nos capacitou completamente para receber as coisas espirituais de maneira que possamos compreendê-las totalmente. Como as Escrituras dizem, o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Nós queremos nesta noite discernir, Senhor, a Tua verdade em nossa vida, aplicá-la em nossa vida, aplicar a Tua palavra, os Teus princípios, ó Deus, as verdades do Teu reino. Nós queremos ser transformados mais e mais e mais em Tua presença, Senhor. Portanto, todos os nossos sentidos agora voltamos para Ti e nos rendemos à Tua santa presença. Ministra a nós por Tua palavra e por Teu Espírito Santo, Senhor. Ministra aos nossos corações de maneira que não haja ninguém aqui que saia da mesma maneira que entrou, mas que todos possamos sair daqui tocados de alguma forma pelo Teu poder, por Tua presença, por Tua realidade. Possamos ser mais transformados na imagem do Senhor Jesus. É isso que queremos, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos assim e agradecemos em fé em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero mais uma vez falar sobre confiança. sobre a importância de confiarmos totalmente, plenamente, inteiramente, completamente em Deus. A importância de dependermos de Deus totalmente. Quando a gente fala assim, confiar em Deus e depender de Deus, parece que é uma coisa que como cristão nós já ouvimos muitas vezes, mas na realidade não é tão simples assim. Porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. Nós precisamos viver 100%, 24 horas por dia, dependentes de Deus e independente das circunstâncias. Nós andamos por fé e não por vista. E penso que uma das maiores dificuldades, ou dizendo de outra maneira, um dos maiores desafios que nós temos em nossa vida, em nossa jornada, é realmente confiar em Deus. É realmente depender de Deus. Então hoje eu quero com vocês, através da história de um rei, da jornada de um rei na Bíblia, que fez coisas boas, que confiou no Senhor e que experimentou o Senhor, dependeu do Senhor. Nós vamos nos identificar com a jornada dele, vamos ver algumas verdades importantes. Esta é a história do rei Asa. E se você tem a sua Bíblia, abra comigo em 2 de Crônicas, no capítulo de número 14, onde nós vamos começar a nossa meditação. 2 de Crônicas, no capítulo de número 14, nós vamos ler alguns versos a partir do verso 1. Esse rei começou a sua jornada de uma maneira maravilhosa, confiando em Deus e dependendo de Deus. Ele dependeu de Deus e nós vamos aprender com a vida dele, com a jornada dele, creio que várias lições para a nossa própria vida. Amém, queridos? Então, 2 de Crônicas, no capítulo 14, a partir do verso 1, está dito o seguinte. E Abias dormiu com os seus pais e sepultaram-no na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as imagens, cortou os bosques e mandou a Judá que buscasse ao Senhor seu Deus, Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Amém? Até aqui por enquanto. Depois vamos ver outros textos. Esse rei de Judá era um rei que começou a sua jornada, o seu reinado, fazendo a coisa certa. Confiou em Deus, ele dependeu de Deus, e já as suas primeiras ações deixaram bem claro que ele teria no seu governo exclusividade para o Senhor e para a sua palavra. Sabe, quando nós falamos da nossa própria jornada, da nossa vida com Deus, do início daquele momento em que a gente recebe Jesus e começa a andar com Deus, uma das coisas mais importantes é compreendermos essa exclusividade. Deus deve ter exclusividade em nossa vida. Amém, queridos? Isso é muito importante, eu sei que às vezes a gente repete, mas nós estamos no ano do Senhor e este ano o Espírito Santo tem falado conosco a respeito da centralidade do Senhor em nossa vida. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse rei de Judá entendeu isso. Ele entendeu que ele devia viver para Deus. Ele entendeu que a palavra de Deus era mais importante do que todas as coisas e ela devia ser observada. Então ele deu exclusividade a Deus e a sua palavra, ele deu prioridade, ele entendeu que Deus era o centro de tudo e que todas as coisas tinham que girar em torno do Senhor e não deles mesmos. E o que, que ele fez também? Ele começou a destruir todos os outros altares. Veja, ele tinha assumido o reino, seu pai havia reinado antes, mas quando ele assume o reino, ele percebeu que existiam muitos altares a deuses estranhos. Então ele começou a tirar todo tipo de altar, toda imagem falsa que existia naquela época em Judá, ele começou a remover tudo. O que isso significa? Ou como isso aponta para a nossa vida? Quando a gente inicia a nossa jornada com Deus, nós precisamos, como uma das primeiras ações, sondar a nossa vida, sondar o nosso coração para ver se nós temos algum altar que atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Não deixe na sua vida nenhum tipo de altar. Amém? Pergunta para o seu vizinho, tem algum tipo de altar aí na sua vida? Nós temos que sondar a nossa vida, sondar o nosso coração e remover da nossa vida toda idolatria, toda imagem falsa. Não é? Nós temos que fazer o que ele fez, mergulhar na palavra, estabelecer a palavra de Deus como regra, como verdade, como direção, como norte, como testemunho para a nossa vida, não importa o que aconteça. Por quê? Por uma razão muito simples, não dá para avançar com Deus mantendo altares em nossa vida, em nosso coração. Se nós não destruímos os altares da nossa vida logo de cara, nós acabamos nos rendendo a eles logo ali na frente. Isso aconteceu com tanta gente, não só em nível individual, mas também com Israel, também com as tribos, também com nações. Quando os altares não eram destruídos, eles se rendiam a esses altares logo em seguida. E quando a gente fala de altares, quando a gente fala de idolatria, pode ser muita coisa. Eu sei que é um conceito abrangente, mas nós temos que olhar se não tem algum altar para o dinheiro, algum altar para a posição, ou para o nosso ego, ou para o orgulho, ou um altar de ciúmes em nossa vida, ou algum altar apontando para os desejos da carne. Nós precisamos olhar para a nossa vida, sondar o nosso coração, e a melhor coisa que nos ajuda para enxergar a nós mesmos é a palavra de Deus. Fala assim para você mesmo, a palavra de Deus é um espelho. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a minha própria vida. E quando eu vejo a minha vida, na palavra de Deus, eu posso saber o que está de acordo com a palavra de Deus e o que está fora. E tudo que está fora, eu tenho que jogar fora. Amém? Você recebe isso? Por isso ele restaurou a palavra, ele restaurou o testemunho no meio de Judá. Em outras palavras, o rei Asa estava dizendo, olha, nós temos que voltar para a palavra de Deus, nós temos que voltar para os princípios de Deus, nós temos que viver as verdades de Deus e temos que arrancar do nosso meio todo tipo de altar estranho, todo tipo de idolatria, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos dar exclusividade ao Senhor. Amém? Nós precisamos dar prioridade ao Senhor. Ele deve ser o centro, ele deve ser o primeiro, ele tem que ser o número um e todos os números na nossa vida. Tudo deve girar em torno do Senhor. Amém? Nossa vida provém dele. Amém, queridos? Nossa vida provém dele. Então esse rei começou fazendo a coisa certa. E porque ele fez a coisa certa, a Bíblia diz que houve um período de paz por 10 anos. Um período de paz por 10 anos. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Sempre quando nós fazemos a coisa certa, buscando a Deus de todo o nosso coração, quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, sempre Mesmo que não haja imediatamente, mas nós vamos experimentar com toda certeza períodos de paz em nossa vida. Períodos de paz. Por quê? Porque aquele que confia em Deus, mesmo que ele lance ou inicie a sua confiança em Deus no meio de lutas, no meio de dificuldades, no meio de tribulações, quanta gente aceitou Jesus no meio de um monte de problemas, onde a vida estava extremamente complicada, mas a pessoa disse, eu vou confiar em Deus, eu vou estabelecer a minha vida no Senhor, e de repente, porque ela toma essa decisão, e ela começa a confiar na palavra de Deus, na verdade de Deus, e ela permanece nesta confiança e nessa dependência de Deus, as coisas vão se encaixando, vão se encaixando, vão se encaixando, a mão de Deus vem, as coisas vão se resolvendo, e logo segue-se um período de paz, logo segue-se um período de refrigério, logo segue-se um período de graça, de alegria, onde um período de tempo onde você não vai precisar ficar lutando contra tudo e contra todos, porque a tua vida está firmada na rocha e as coisas estão encaixadas, você está andando no caminho que Deus preparou para você. Amém, queridos? Profetize na sua vida um período de paz. Você recebe isso? Em nome de Jesus. Diga aí para o seu vizinho, se você confia no Senhor, virão tempos de paz e de refrigério para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tempos de paz para aqueles que confiam no Senhor. Tempo de refrigério para aqueles que confiam no Senhor. Para aqueles que dependem do Senhor. Mas uma coisa que a gente aprende olhando aqui para a vida e para a jornada de Asa, desse rei de Judá, é que essa confiança e dependência de Deus e esse período de paz que houve não significou necessariamente um período de passividade. Porque tem muita gente que pensa que confiar em Deus significa não fazer nada. Significa ficar apenas observando. Não, queridos. Nós confiamos em Deus, por isso agimos. A confiança tem que vir em primeiro lugar. Mas quando nós confiamos em Deus e vem períodos de paz onde os inimigos vão se afastando, onde nós vamos vencendo as lutas, vencendo as circunstâncias, os períodos de paz normalmente são tempos frutíferos, são tempos de bênção, são tempos para que nós possamos avançar. Períodos de paz normalmente são períodos de muitas possibilidades. Amém? Fala para você mesmo isso. Períodos de paz são períodos de muitas possibilidades. Fala para você. Eu sei que Deus vai me dar períodos de paz. Portanto, muitas possibilidades. Talvez você já esteja vivendo um tempo assim. Talvez não. Mas eu quero te encorajar a continuar confiando em Deus de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, mesmo se você está num momento de tribulações, de lutas, de pressões, daqui a pouco isso está resolvido. Daqui a pouco vem um novo dia. Daqui a pouco vem uma nova estação, porque a nossa jornada com Deus, o nosso caminhar com Deus é feito de estações, de ciclos, de momentos diferentes. E mesmo que o momento hoje seja difícil e de luta, amanhã vai vir um período de paz, de tranquilidade. E nesse período de tranquilidade, nós precisamos ter sabedoria para saber como agir. Por isso, eu estava meditando sobre essa palavra e meditando sobre essas duas coisas, sobre a confiança em Deus e a sabedoria. Ou a sabedoria e a confiança em Deus, tanto faz. Mas são duas coisas que precisam caminhar juntas. Quando nós confiamos em Deus no período de lutas, de pressões, de tribulações, nós temos que agir com sabedoria. E normalmente, no meio das lutas, nós não conseguimos fazer muita coisa, a não ser permanecer, a não ser olhar para o Senhor, a não ser confiar nele de todo o coração e esperar que a sua mão haja, que a sua mão remova os obstáculos e nos ajude a continuar a jornada. Mas nos momentos em que não existem essas pressões e essas tribulações, muitas vezes nós temos a tendência de nos acomodar, a gente fica pensando, puxa, agora vem um período de tranquilidade, um período onde eu posso descansar, um período onde eu posso ficar tranquilo sem fazer nada. Não, nós temos que ter sabedoria nos períodos de paz. Períodos de paz normalmente são períodos para que possamos avançar em Deus, avançar nos propósitos de Deus, avançar nos projetos que Deus tem para a nossa vida. E foi exatamente isso que este rei de Judá fez. Nestes 10 anos, ele pensou consigo, peraí, agora eu não preciso estar lutando contra os inimigos. Nós não temos ameaças, nós não temos pressões. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos avançar, nós vamos edificar e nós vamos nos multiplicar. Então, confiança e dependência de Deus não significam passividade. Se existem períodos de paz, significa que esses períodos podem ser muito prósperos. Esses períodos podem vir com muitas possibilidades para que possamos avançar e multiplicar. Olha o que está dito no versículo 6 deste capítulo que nós lemos. Ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta. Não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres e portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa também um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com o arco, e todos estes eram homens valentes. Amém? Quem confia no Senhor, quem depende do Senhor, não vai ter uma vida passiva nos momentos de paz. Ele podia pensar o seguinte, bom, Deus está nos dando tranquilidade, então vamos ficar aqui, numa boa, curtindo e, amém, não temos lutas, Deus nos deu graça, não temos inimigos, não temos outras pressões, então está tudo bem, vamos simplesmente viver a vida, não precisamos fazer nada. Ele pensou diferente. Existem esse período de paz que Deus está nos dando, é período estratégico, é período para avançarmos, é período para nos multiplicarmos, é um momento de edificar. E ele fez isso, ele edificou cidades, edificou muros e portas e tantas coisas. E ele fez mais, ele preparou um exército, um grande exército. Se a gente somar só esses dois grupos de homens que estão aqui, de soldados, já dá 580.000 homens valentes que foram preparados neste período. Então Asa foi um rei sábio, que confiava em Deus e ao mesmo tempo tinha sabedoria para agir da maneira certa, na estação certa. Fala assim para o seu vizinho, se você está confiando no Senhor e não pode fazer nada, não faça nada. Apenas confie no Senhor. Deixa Ele fazer. Mas se você está confiando no Senhor e pode fazer, então faça. Seja estrategista. Busque a Deus em todo o tempo. Ore por estratégias, por direções, e Ele vai te dar sonhos, visões, graça. Faça como Asa. Ele foi um estrategista. Amém? Ele agiu com sabedoria naquele período de paz. Ele podia apenas ficar em paz e não fazer nada. Mas ele ficou em paz, ele confiou em Deus e ele edificou. Então, num período de paz, se você puder plantar, plante. Se você puder estudar, estude. Se você puder de alguma forma se preparar, prepare-se melhor. Se você puder buscar mais conhecimento, busque mais conhecimento. Se você puder construir alguma coisa, uma carreira, um negócio, faça isso. Se você puder planejar planos pessoais, ou planos para a família, ou planos para o futuro, faça isso. Faça tudo o que você puder fazer, mas dependa de Deus em todo tempo. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que o crente é meio assim, quando tem problema, corre para Deus. Deus, por favor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, me dá graça, me tira dessa cova, me tira desse problema, me tira dessa dificuldade, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus tem misericórdia e resolve. Resolveu, esquece. Resolvi meu problema, aleluia. Glória a Deus. Senhor, vou te buscar quando eu tiver um problema de novo. Não quero te incomodar. Né? Parece que é assim. Então não espere o próximo problema, a próxima dificuldade. Seja alguém conectado com Deus. Seja uma pessoa estrategista, uma pessoa estratégica e estrategista também. Porque essa relação com Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós confiamos no Senhor, e quem confia no Senhor, tem relacionamento com Ele, amém? Quem confia no Senhor, busca comunhão com Deus, amém? Fala para você mesmo assim, quem confia no Senhor, busca ter comunhão. Porque de repente tem crente que fala assim, não, eu confio, nem preciso falar nada com Deus, porque Ele sabe que eu confio. Isso aí é desculpa para não buscar Deus, para não orar, para não ter comunhão. Mas quem confia tem comunhão justamente por isso, porque confia. Porque quer desenvolver relacionamento. Porque quer conhecer um pouco mais do coração de Deus. Porque quer compreender um pouco mais os planos de Deus. E quer saber como a vida dele ou dela está inserida nos planos de Deus. E nós queremos corresponder com Deus. Então nós buscamos ter comunhão com o Senhor. E mesmo quando parece que está tudo tranquilo, tudo bem, nós estamos dizendo, Senhor, qual é o próximo passo? Então, o que você puder fazer em tempos de paz, faça. Faça. Mas, ao mesmo tempo, dependa apenas de Deus e não confie nessas coisas. Agora parece que eu vou enrolar um pouco, complicar um pouco, né? Tempo de paz. Ah, eu posso planejar, eu posso avançar, eu posso trabalhar, eu posso fazer muitas coisas, sim. Mas não confiar em nada dessas coisas. Fala para o seu vizinho, faça um monte de coisas se você puder fazer. E se for direção de Deus. Mas ao mesmo tempo não confie em nenhuma delas. Amém? Por quê? Porque nós não fazemos coisas para nos agarrar com as coisas. Nós fazemos coisas para que estas coisas se tornem, de alguma forma, estratégicas para os planos de Deus. Porque senão, essas coisas também não têm muito sentido. Tudo só tem sentido nele, em Jesus. Amém? Tudo tem o seu propósito nele, em Cristo Jesus. Por isso que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da nossa vida e também de todas as coisas que fazem parte da nossa vida. Portanto, todas as coisas que fazem parte da nossa vida têm o seu sentido em Cristo Jesus. E se nós avançarmos em tempos de paz, fazendo algumas coisas, talvez edificando algumas coisas, construindo algumas coisas, planejando algumas coisas, avançando da maneira que Deus nos permite avançar. Mas, se colocamos o coração nestas coisas, então, nós ficaremos certamente frustrados, seguramente frustrados, iludidos. E logo ali na frente, desiludidos. Então faça, mas não coloque o coração. Faça, mas dependa de Deus. Avance, mas avance dependendo de Deus. Construa, mas construa dependendo de Deus. Planeje, mas planeje dependendo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, no tempo de paz, este rei, Asa, ele planejou, ele avançou, ele multiplicou. Pensa nisso, sobre a sua própria vida. Quando você resolver, quando você vencer os seus problemas mais fundamentais, seus problemas mais difíceis, porque, como eu disse, quando a gente chega no Senhor é assim, né? A gente tem um monte de coisa para resolver. Senhor, eu preciso resolver uma enfermidade, de repente Deus cura, aleluia. A gente fala, mas agora tem um problema financeiro, Senhor. Aí Deus dá graça. Agora, Senhor, eu quero casar. Aí Deus dá graça. Posso ouvir um amém? Amém? Aproveita, né? A palavra está sendo ministrada, já fala amém logo, porque, né? Deus dá graça. E a gente vai resolvendo as coisas. E de repente, chega um momento que você vai falar, e agora? O que é que eu faço? Tem que lutar com quem? Tem que brigar com quem? Parece que não tem mais esses problemas iniciais e fundamentais. Agora, eu digo a você, pense em crescer. Pense em avançar. Pense em se preparar. Pense em se aprofundar. Pense em se multiplicar. Foi isso que Asa fez. Ele edificou a cidade. Ele murou a cidade. Ele multiplicou o seu exército. Edifique a sua vida. Aprofunde a sua vida. Multiplique a sua vida. Amém, queridos? O Espírito Santo vai te dar graça para compreender todas essas coisas. Por quê? Porque de repente passa aquele período e aí sim vem um grande desafio. Rei Asa estava feliz, tranquilo, em paz, mas ao mesmo tempo fazendo tudo o que ele podia fazer. Porque ele foi um rei sábio. E ele disse, eu vou aproveitar esse período de paz, Deus nos estabeleceu, Deus nos deu essa condição, Deus resolveu a questão com os nossos inimigos, então vamos aproveitar. E ele aproveitou, treinou bem o seu exército, 580 mil homens. Passado 10 anos, vem um exército contra ele, de repente, depois de 10 anos. E um exército grande, pensa num exército grande. É provavelmente maior do que você pensou. Simplesmente um exército de 1 milhão de soldados. Uau! 1 milhão de soldados etíopes vieram contra este rei de Judá. Vamos dar uma lidinha aí na palavra. Capítulo 14, versículo 9 em diante. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, nada para ti é ajudar. quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, ó Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Veja que coisa tremenda. Agora, havia mudado completamente o cenário da vida e do governo de Asa. Quando ele iniciou, ele tinha alguns desafios internos. Ele tinha que remover a idolatria, e isso ele fez. Ele tinha que remover os altares a deuses estranhos que estavam no meio de Judá, e isso ele fez. Ele demonstrou assim a sua confiança em Deus. Ele disse, nós vamos confiar no Senhor e vamos estabelecer a lei do Senhor e o testemunho do Senhor em nosso meio. E ele fez isso. E veio graça, e veio paz, e veio prosperidade. E vieram 10 anos onde ele pôde avançar e crescer e multiplicar, e ele agiu de uma forma sábia. Agora, o desafio mudou. Mas quando vem esse novo desafio, que agora não é interno, é externo, Asa simplesmente continuava preparado para enfrentar esse desafio. Por quê? Porque ele tinha um exército de 580 mil homens e o outro tinha de 1 milhão, que era quase o dobro. Não. Ele continuava preparado porque ele continuava confiando em Deus. E por isso que ele fez essa oração. Ele, na frente de um exército inimigo de 1 milhão de homens, ele faz essa oração dizendo, Senhor, para o Senhor, isso não é nada. Essa oração onde ele diz assim, nada é para ti ajudar o fraco, ou poderoso, ou aquele que não tem nenhuma força. Ajuda-nos, pois, ó Senhor, porque em ti nós confiamos. Amém? Fala para o seu vizinho, se prepare. E continue confiando no Senhor. Fala para o vizinho do outro lado, se prepare. E continue confiando no Senhor. Dependendo do Senhor. Aleluia. Olha o que aconteceu. Verso 12. O Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e os etíopes fugiram. Aleluia. Os etíopes fugiram. E quando eu olho para essas atitudes deste rei, fazendo uma comparação com a nossa vida, com a nossa jornada, nós ficamos ainda muito mais convictos de que nós temos que manter um coração assim, confiando em Deus o tempo todo, agindo em sabedoria o tempo todo, procurando corresponder com Deus na estação certa, fazendo a coisa certa, mas quando vierem lutas, quando vierem problemas, quando vierem dificuldades, nós vamos simplesmente confiar em Deus. Lutar sim, mas lutar confiando no Senhor. A Bíblia, eu vou só citar aqui o contexto, mostra que esse exército dos etíopes, eles foram desbaratados, morreram tantos homens naquele exército inimigo, e eles não tinham mais nenhuma força, nenhuma força. E no capítulo 15, no versículo 2, o Espírito de Deus veio sobre um homem que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse assim, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando, porém, na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam, e naqueles dias não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, Mas grandes perturbações estavam sobre os habitantes daquelas terras, pois nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as conturbara com toda sorte de aflições. Verso 7. Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Este homem, que tinha uma palavra de Deus para o rei Asa, estava dizendo em outras palavras o seguinte: Asa, vale a pena confiar em Deus, vale a pena manter um relacionamento com Deus constante, vale a pena depender do Senhor em todas as situações. Ele estava dizendo: olha, quando você busca a Deus constantemente, acontece isso, tem recompensa a sua vida. O Senhor não deixa você porque você não deixa o Senhor. Né? E a Bíblia mesmo diz isso: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. É isso que nos faz viver, vencer, avançar, vencer as circunstâncias. E não importam quais sejam as circunstâncias ou qual seja a estação. Pode ser que seja uma estação de luta, de guerra. Deus vai te dar graça no meio da guerra. Pode ser que seja uma estação de paz. Deus vai te abençoar, te ajudar, te impulsionar, fazer a sua vida avançar no meio da paz. E se vier uma outra estação difícil, não tem problema. Se vierem aflições, se vierem tribulações, se vierem circunstâncias adversas, não tem dificuldade, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho: vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Quando Asa venceu esta batalha, esta tremenda batalha, quando ele venceu essa guerra contra mais de 1 milhão de soldados, o coração dele ficou animado, e depois de ouvir essa palavra, né, dizendo: olha, sua obra tem uma recompensa, ele fez uma coisa: ele renovou a aliança com Deus. Aquilo que ele tinha feito no início, 10 anos atrás, ele fez novamente. Sabe o que ele fez? Ele começou a sair novamente por Judá, vendo se tinha qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de altar estranho, qualquer tipo de dificuldade, como no começo. Né? Versículo 9 do capítulo 15 diz assim: congregou todo Judá e Benjamim, Efraim, Manassés e Simão, com ele peregrinavam. Deixa eu já pular para o 12 aqui, que nos ajuda aí mais rápido. Verso 12, capítulo 15. Entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo seu coração e de toda sua alma. E todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, fosse morto, tanto pequeno quanto grande, tanto homem quanto mulher. E prestaram juramento em alta voz, com júbilo, ao som de trombetas e buzina. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor e o acharam. E o Senhor lhes deu descanso ao seu redor. Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito no início. Ele renovou a aliança. No verso 7 e no 8, diz muito claramente, né, verso 8: tendo Asa ouvido estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, lançou fora as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Sabe, amados, de tempos em tempos nós precisamos olhar para a nossa própria vida e novamente procurar se existem altares estranhos em nossa vida. Pergunte ao seu vizinho, tem algum altar estranho na sua vida? Mesmo depois de receber Jesus, nós podemos levantar alguns altares, de novo, que não estão conforme a palavra, que não estão conforme a verdade, que não estão conforme o padrão de Deus. Por isso é tão importante entender essa jornada do rei. 10 anos de prosperidade, de graça, de vitória. E quando ele ouve a palavra do Senhor, depois de uma grande vitória, novamente ele sai fazendo a mesma coisa que ele havia feito há 10 anos atrás. Renovando a aliança com o Senhor, renovando a aliança de buscar o Senhor, renovando o pacto que eles tinham feito de buscar o Senhor, de confiar em Deus, e de ter esse padrão em toda Judá. E aí o que aconteceu? Porque eles buscaram ao Senhor dessa forma, porque eles renovaram o pacto com Deus, houve mais um período de 26 anos de graça, de paz, de prosperidade. Fala para o seu vizinho, Deus vai te dar muito tempo de graça, de paz, de prosperidade. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração. Profetiza para ele o seguinte, nesse período você vai fazer muitas coisas. Você vai crescer em muitas coisas. Você vai avançar em muitas coisas. Você vai multiplicar muitas coisas. Mas nunca deixe de confiar no Senhor, de todo o coração. Sabe esse rei que começou tão bem, que nesses primeiros 10 anos foi tão bem, e continuou indo bem por mais 26 anos. Só que por ser um período longo, né? A Bíblia diz claramente, versículo 19 do capítulo 15. Não mais houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Não tinha mais guerra. Não tinha mais dificuldade. Havia uma graça de Deus sobre Judá. Sobre o governo dele, sobre a vida dele. Sobre o reinado, sobre o ministério dele, podemos dizer assim. Mas esse tempo todo, ele foi se acomodando. E gradativamente, foi achando que talvez aquelas coisas, aquela graça, aquelas bênçãos, aquela paz, aqueles avanços, aquela prosperidade toda foi acontecendo, talvez por conta da sabedoria dele. Por conta da força do braço dele, foi se acomodando e foi talvez achando que o seu próprio braço é que estava fazendo alguma coisa. Amado, se avançamos, é porque Deus permite que avancemos. Amém? Se fazemos, é porque Deus nos permite fazer. Se damos mais um passo, é porque Deus permitiu que nós dessemos mais um passo. Se alcançamos qualquer coisa, é porque Deus permite que alcancemos qualquer coisa. Sempre é assim, tanto em nível individual, quanto em nível coletivo. Estou, nessa noite, encorajando você a não perder jamais de vista a mão do Senhor na sua vida. Reconheça a mão do Senhor na sua vida em todo tempo e em todas as circunstâncias. E Ele vai te dar graça para avançar ou vai virar a mesa no meio de um período de turbulência e de aflição. Mas em todo tempo, em todo tipo de circunstância, e nem importa se sejam longos períodos de aflição ou longos períodos de paz, não importa. Importa é a mão do Senhor. Importa é a graça de Deus. importa é a presença do Senhor. Mas de repente, 26 anos, um longo período de paz, um longo período de tranquilidade, um longo período sem lutas, sem aflições, sem guerra, um longo período de avanço, um longo período de multiplicação, a Asa foi gradativamente deixando de confiar em Deus no seu coração. Ele foi se esquecendo do padrão de Deus e voltando para o padrão antigo. Fala para o seu vizinho, um dos maiores perigos é esse. Principalmente quando nós não temos tantas lutas. Fala assim, é esquecer o padrão de Deus e voltar para o padrão antigo. E qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é o seguinte, nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós olhamos para o Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós reconhecemos o Senhor. Ele quem opera tudo em todos. Ele que faz todas as coisas. Ele é o centro de todos. O padrão do Senhor é esse. Ele é tudo em todos. Esse é o padrão e nós confiamos nele. Qual é o padrão antigo? O padrão antigo é eu posso. O padrão antigo, o padrão do mundo é talvez eu consiga. O padrão do mundo é eu preciso fazer por mim mesmo. Nós podemos tentar. Nós podemos ter as nossas próprias estratégias. Nós podemos ter as nossas próprias direções. Pode até aparentemente funcionar. Mas diante de Deus, isso não tem valor algum. E aí depois de 26 anos, acontece um novo ciclo, uma nova dificuldade, um problema apareceu, porque agora não era mais com estranhos, mas agora com Israel, porque Judá e Israel estavam divididos, o reino estava dividido nesse tempo, e de repente veio um rei chamado Baasa, que era rei de Israel, para brigar, para lutar contra Asa, o rei de Judá. Capítulo 16, segunda crônica, diz assim, primeiro versículo, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então agora Israel está brigando com Judá. Irmãos, mesmo Deus, mas eles estão em guerra, porque eles deixaram de confiar no Senhor. Então Israel está em luta contra Asa, contra Judá. Ora, o que que ele devia fazer? Pergunta aí para o seu vizinho, o que é que ele devia fazer? Utilizar o padrão. Qual é o padrão? Confiança em Deus. Quando, há 26 anos atrás, os etíopes vieram atacá-lo, sabe o que ele fez? Ele fez, ó Senhor! Buscou a Deus de todo o coração, confiou em Deus de todo o coração. Ele disse, Senhor, nós estamos aqui na frente de 1 milhão de soldados, mas para o Senhor é pouca coisa. Porque o Senhor é quem fortalece. Então nos ajuda, Senhor. E Deus o ajudou. Agora, Israel. Parecia um desafio muito menor. O que que ele tinha que fazer? Usar o mesmo padrão. Correr para Deus. Fala para o seu vizinho. Em todo tempo, corra para Deus. No tempo de paz ou no tempo de aflição. Se você avançar no tempo de paz, é porque Deus permitiu. Corra para o Senhor. E no tempo da aflição, corra para o Senhor. E Ele vai te dar estratégia e vai te livrar. Amém? Isso é confiança em Deus em todo o tempo. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Verso 2. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei
e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo. Então, esse rei de Judá, em vez de correr para Deus, agora ele pegou prata e ouro e foi contratar, e foi fazer uma aliança com o rei da Síria, que eram inimigos. E foi fazer uma aliança contra Israel, que estava guerreando com ele. Verso 3 diz assim: haja aliança entre mim e ti, como havia entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, rompe a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes de seus exércitos contra a cidade de Israel, os quais feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Veja, agora em vez de confiar no Senhor, ele confiou no dinheiro. Ele pegou o dinheiro e foi contratar o rei da Síria. Ele chega lá para o rei da Síria e diz o seguinte: olha, eu vou te dar bastante dinheiro. Eu sei que você tem uma aliança com o rei de Israel. Mas eu queria que você rompesse a aliança com o rei de Israel para que ele se retire de me atacar e para que com essa estratégia eu possa ficar tranquilo, ficar livre. O rei da Síria aceitou. O rei da Síria aceitou, falou: tá bom. Então vamos fazer uma aliança, já que você me deu bastante prata e me deu bastante ouro, ok. Então, ele deixou ali de confiar em Deus. E eu fiquei me perguntando, quando eu li esse texto, por que que ele fez isso? Por que que ele voltou para o padrão antigo? O que que pesou neste momento? O que que pesou? E eu encontrei algo que, quando a gente lê o texto rápido, parece que não é relevante, mas eu creio que é muito relevante. Esse rei Asa, rei de Judá, ele utilizou-se do padrão antigo de vida, confiando em si mesmo, porque lá no fundo do seu coração, ele tinha um padrão na sua vida, herdado do seu pai. Herdou esse padrão do pai dele. Olha o que ele diz aqui, verso 3: haja aliança entre mim e ti, ele está falando com o rei da Síria, como havia entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Então ele chega para o rei da Síria e diz assim: olha, no passado o meu pai, que era rei, fez aliança com o teu pai, que era rei. Os nossos pais tinham aliança. Vamos fazer a aliança de novo? Quando chega aquela situação do rei de Israel estar ali pressionando Judá, ele pensa assim: agora o que é que eu vou fazer? De repente, lá no palácio ou em algum lugar, andando pelo caminho, ele fala: peraí, já sei. No passado, meu pai agiu assim. Então, eu também vou agir assim. Agora, talvez ele nem soubesse, mas ele carregava um padrão herdado do seu pai natural. E eu estou dizendo isso, eu acho que isso é relevante, irmãos, porque muitos crentes, guarda isso na sua vida e no seu coração, muitos crentes carregam padrões antigos. E se não se quebrantarem diante do Senhor, esse padrão antigo de comportamento vem à tona em algum momento e entorta a vida. Vou dizer de novo. Muitos crentes, já há bastante tempo depois de ter aceitado Jesus, ou não, carregam padrões antigos de decisões, de estratégia, de comportamentos, de reações, de sentimentos. Ah, mas eu aceitei Jesus, aleluia, vou para o céu, está tudo bem, o Senhor está comigo, aleluia. Mas, para andar na presença de Deus, para vencer o mundo, para vencer as estratégias do diabo, é preciso confiar no Senhor e depender do Senhor em todo o tempo. É preciso utilizar o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Ele é o Senhor. Ele é o centro. Ele determina todas as coisas. Esse é o novo padrão que nós temos. Jesus Cristo reina e deve ser o Senhor absoluto das nossas vidas. Mas a gente fala, está tudo bem, beleza. Ele é o Senhor, ok. Mas de repente chega uma situação e junto com a situação, de repente surge o padrão antigo que está lá no fundo, escondidinho. É nessa hora que nós precisamos tomar uma decisão. Eu não vou utilizar o padrão antigo. Eu não vou utilizar o padrão do velho homem. Eu não vou utilizar padrões, ainda que herdado dos meus pais, avós, bisavós, se estes padrões não estão conforme o padrão de Deus. O pai do rei Asa foi um bom rei. O nome dele era Abias. Ele tinha feito coisas boas, com toda certeza, mas nem todas. E Asa, ele tinha essa ligação com seu pai. O pai já tinha morrido. Mas ele tinha uma ligação muito forte com o pai dele, natural. Até aí tudo bem, nenhum problema. Ele podia ser um admirador de seu pai. Ele podia ter honrado seu pai durante a vida física dele, está tudo certo. O problema é que ele não sabia que, de repente, essa admiração, essa ligação, essa conexão que ele tinha com o pai natural, podia entortar a vida dele em algum momento do seu reinado. E entortou. Porque naquele momento que o rei de Israel vem contra ele e o pressiona, ele lembrou do pai. Na hora. Ah, já sei. Meu pai, no passado, agiu assim. Meu pai, no passado, fez uma aliança com o rei da Síria. Eu amo meu pai, então eu vou fazer isso também. Eu vou usar dessa estratégia também. Talvez tenha dado certo para o meu pai, vai dar certo para mim. Essa é a coisa certa a fazer. Provavelmente ele ficou até feliz de ter lembrado disso. Puxa, que maravilha. Quem sabe ele até pensou que fosse Deus, né? Trazendo à tona. Deus não nos traz padrões fora da sua palavra. Amém? Fala para você mesmo. Deus não nos traz padrões fora da sua palavra. Mas de repente ele lembra de tudo aquilo do passado. Mas era o momento dele romper. Era o momento dele dizer não. Era o momento dele pensar, puxa, ok, eu amo meu pai, ele foi um bom pai, legal, mas eu não vou viver a minha vida num padrão passado. Eu vou viver a minha vida confiando em Deus. E ele não fez isso. Ele nem buscou o Senhor. Ele nem confiou no Senhor. Ele nem clamou ao Senhor para receber uma estratégia. Ele já foi direto na estratégia do seu pai natural. Por quê? Porque ele tinha uma conexão com o seu pai natural. Ele tinha uma conexão. E é engraçado que ele não tinha essa conexão com a mãe. Com a mãe dele não tinha problema. A mãe dele era rainha. E a mãe dele, nesse período em que ele estava reinando, ela fez um negócio lá que ele não gostou. Ela fez um poste ídolo lá que ele se revoltou imediatamente e ele depôs a mãe dele na hora, assim, sumariamente. E é muito interessante isso, né? Versículo 16 do capítulo 15. O rei Asa depois depôs Maacá, sua mãe, para que não fosse mais rainha, porquanto ela fizera um abominável ídolo para servir de Azera, qual Asa derribou e, despedaçando, queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Interessante isso. A mãe dele era rainha. Quando ele soube que ela fez o quê? Acabou o seu reinado agora. Ele estava certo. Mas com a mãe ele foi direto. Pegou o que ela fez, queimou tudo, depôs a mãe, não é mais rainha, não tem mais autoridade, coisa nenhuma, acabou. Mas com o pai, ele tinha uma conexão. Fala para o seu vizinho, cuidado com padrões antigos. Fala, tem gente que entorta a vida. Tem crente que entorta a jornada com Deus. Entorta o ministério. Entorta o casamento, entorta um monte de coisa, compromete o futuro por causa de padrões antigos, porque não romperam e não buscaram o Senhor e não andaram no padrão de Deus. Padrão antigo. Nos tempos de paz ou nos tempos de pressão, de aflição, nós temos que aprender essa lição com o rei Asa, especialmente nos períodos de aflição e de pressão. Agora, interessante, funcionou a estratégia? Funcionou. Aparentemente, funcionou. Porque o rei de Israel se retirou, a crise foi resolvida, está tudo tranquilo. Mas nem tudo que aparentemente dá certo agrada a Deus. Amém? Fala para você mesmo assim, nem tudo que aparentemente dá certo agrada a Deus. Funcionou, ele ficou feliz. Pronto, tenho paz agora, resolvi. Nem precisei consultar o Senhor, o profeta veio falar com ele. O profeta disse assim, versículo 7 do capítulo 16, eu vou ler 7 ao 9. Porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da sua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, está falando daquela batalha em 10 anos de governo, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele tu entregou nas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então veja, aparentemente deu certo, mas não diante de Deus. Deus falou para ele, eu te livrei naquela batalha tão intensa, tão desproporcional do passado. Você acha que eu não ia te livrar agora? Por que você não confiou na minha mão? Por que você voltou ao padrão antigo? Por que você não buscou a minha presença? Então cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com padrões antigos em nossa vida. Às vezes são padrões emocionais antigos, padrões carnais, padrões de pensamento, padrões de tomada de decisão, padrões de medo. Cuidado, olhe para a sua vida, sonde a sua vida. Veja se tem algum padrão antigo que pode entortar e comprometer a tua vida com relação ao futuro. Padrões de desconfiança, por exemplo, de crítica, de murmuração, de orgulho, seja lá o que for. Mesmo que você tenha admirado pessoas como seus pais, ou talvez outros. Mas cuidado, se tem algum padrão fora do padrão de Deus, pode entortar a tua vida e comprometer
você para o futuro. Não volte para os padrões antigos.
Asa, ele voltou para um padrão antigo de confiar em si mesmo, de não confiar em Deus, porque o pai dele já tinha feito isso. E quando nós não confiamos no Senhor, sabe um dos efeitos que acontece quase que automaticamente? O coração fica endurecido. Coração endurecido. Fala para o seu vizinho, quando não confiamos no Senhor, coração endurece. O profeta veio falar com ele e ele devia quebrantar-se ali. Porque muita gente na Bíblia errou, foi confrontado e Deus perdoou. Mas ele estava com o coração tão endurecido e ficou furioso com o profeta. Sabe o que ele fez? Mandou prender o profeta. Versículo 10 do capítulo 16 diz assim: Asa se indignou contra o profeta e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. Veja, começou a entortar a vida de um momento para o outro, porque ele não confiou em Deus, porque ele voltou para um padrão antigo. Agora o coração dele endurece, ele não enxerga mais nada, ele não discerne mais nada, ele começa a oprimir as pessoas e ele começa a ficar enfurecido contra aqueles que o contrariam. Pergunta para o seu vizinho aí, tudo bem se você for contrariado? Quando a gente não confia em Deus, o coração endurece. E ele havia se distanciado tanto em lugar de se quebrantar, que ele manda colocar o profeta na cadeia. E ele acha que ele pode seguir em frente, agindo assim. E quando a gente olha aqui no capítulo 16, no finalzinho, o que acontece logo depois de poucos anos é a morte de Asa. Ele fica doente. E ficou doente mais ou menos por uns 2 anos. Uma doença nos pés, terrível, grave. E eu penso que nesse período ainda, Deus estava querendo tratar com este rei, com este homem, com esse servo que começou tão bem. E mesmo assim, mesmo doente, ele não se dobrou e não mais confiou em Deus. Versículo 12 diz assim: no ano de 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Ou seja, só buscou os médicos, não buscou a Deus. Podia buscar os médicos, mas tinha que buscar a Deus em primeiro lugar. Pergunta para o seu vizinho, qual é o padrão? Ele é o centro, né? E nós devemos confiar no Senhor em todo o tempo. Amém, queridos? O coração estava tão endurecido que nem na enfermidade ele confiou no Senhor. Porque quando nós agimos por conta própria, a gente fica endurecido e cego para as ações de Deus. E ele morreu. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. 36 anos indo muito bem. Mas, de repente, um padrão interno que estava lá no fundo, que ele carregava dos seus pais, do seu pai principalmente, vem à tona, e porque ele deixa de confiar no Senhor e segue aquele padrão, ele entortou a sua vida. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Que o inimigo é muito astuto. E ele sabe que talvez se ele bater de frente com a gente, né? A Bíblia demonstra isso com outras palavras. Se o diabo chegar na frente da gente e dizer, eu sou o diabo, a gente já vai repreendendo logo, né? Em nome de Jesus, sai daqui, está amarrado. Então ele não vem assim, ele vem de uma forma muito sutil. E uma das formas mais sutis do inimigo são padrões antigos em nossa vida. Uma das formas mais sutis do inimigo em nossa vida são padrões antigos. Principalmente quando vem de família. É igualzinho ao pai. É igualzinho à mãe. Misericórdia. Pode ser igualzinho ao pai e à mãe nas coisas boas. Amém? Mas em tudo aquilo que não está conforme o padrão de Deus, quebre. Rompa. Rompa como? Estabelecendo o padrão do Senhor. Eu vou viver o padrão de Deus na minha vida. Asa já tinha experimentado isso. Ele já tinha vencido uma batalha contra 1 milhão de soldados. Mas quando ele lembrou do seu pai natural e do que ele fez no passado, decidiu fazer igual. Entortou a vida, o reinado e morreu logo em seguida. Sem buscar a Deus. Sem buscar a Deus. Começou bem e terminou mal. Mas sabe, essa história toda não é apenas para dizer ou para lembrar daqueles que começam bem e terminam mal. É para que nós nos lembremos principalmente de uma coisa que está aqui no texto. A Bíblia diz assim, no capítulo 16, no versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Aleluia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam sobre a terra para mostrar-se forte naqueles que têm o coração totalmente nele. Coração perfeito significa daqueles que confiam plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. Deus está absolutamente interessado em se colocar à frente das nossas batalhas. Quantos creem nisso? Amém? Fala para o seu vizinho, meu irmão, não sei quantas batalhas você vai ter na sua vida. Talvez sejam poucas, talvez sejam muitas, não importa. Deus está totalmente interessado em se colocar na frente delas. Amém? Por isso que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o mais que vencedor. Mas o que ele precisa? Ele precisa de um coração que confie completamente nele. Completamente nele. Asa, naquela batalha contra 1 milhão de soldados, ele podia pensar assim, bom, eu tenho 580 mil aqui já. Um pouquinho mais da metade. Se cada um derrubar 2. Ele podia, mas não. Ele confiou no Senhor e falou, Senhor, posso fazer nada. Eu vim aqui clamar e buscar o Senhor. Porque essa batalha aqui, eu fico imaginando ele olhando assim na planície, 1 milhão de soldados, falando, Senhor, isso aqui é café pequeno para o Senhor. A sua maior batalha é pouca coisa para Deus. Você pode crer nisso? Sua maior batalha é pouca coisa para Deus. E Deus diz, eu quero, eu tenho prazer de estar à frente das tuas lutas, da tua vida, das tuas batalhas. Eu tenho prazer em que você confie em mim e quero te dar tempos de paz e tempos de refrigério. A palavra em Atos, capítulo 3, fala disso. Tempos de paz e de refrigério, para que venha a restauração de todas as coisas. Deus tem muitos recursos para a nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer para acessar? O que a gente precisa fazer para, em nossa própria vida, tanto vida individual, ou em nível familiar, ou em nível coletivo, ver as ações de Deus, a mão de Deus, o agir de Deus? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Amém? Diz a palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do nosso Deus. Salmo 20, versículo 27. Vamos ficar em pé, queridos. Deixa eu falar novamente aqui esse versículo para que ele caia no seu coração. Isso é tão importante, é o centro do que nós estamos dizendo aqui. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém? Quantos querem confiar no Senhor de todo o coração aqui? Então deixa eu te dar algumas dicas rápidas para você confiar no Senhor de todo o teu coração. Primeira dica: desconfie totalmente de si mesmo. Fala para o seu vizinho, desconfie de você. Nós vamos remover da nossa vida, irmãos, toda arrogância e todo achismo. Ah, eu achei que eu confiava. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Pedro falou assim para Jesus: eu não sei quanto aos outros, mas quanto a mim, Senhor, estou disposto a morrer por ti. E Jesus falou: Pedro, Pedro, você nem se conhece ainda. Jesus falou: Pedro, o galo nem vai cantar. Quando o galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. E ele falou: de jeito nenhum, Senhor. Ele nem se conhecia. O que eu estou dizendo? Desconfie de você e confie somente em Deus. Porque nós precisamos remover todo tipo de ídolo da nossa vida. E precisamos, talvez até, identificar se eles não estão identificados. Se eles já estão, remova. Se eles não estão, peça ao Espírito Santo que te ajude a identificar. Precisamos remover os ídolos da nossa vida. Desconfie de você. Desconfie da sua jornada. Mas confie completamente no Senhor. Confie completamente. Segunda dica: confiando em Deus, saia da passividade. Tem gente que fica pensando assim: eu confio em Deus, confio no Senhor, e vou esperar que Ele faça tudo e me explique tudo. E quando eu tiver absoluta segurança de que vai dar tudo certo, então eu vou fazer alguma coisa. Confie em Deus e siga. Vai avançando. Amém? Fala para o seu vizinho: confie em Deus e vai avançando. Porque tem muita gente que diz que confia em Deus, mas só fica na plateia, observando, né, de longe e tal. Ficam no barco, ficam na zona de conforto. Mas essas pessoas, na verdade, nunca aprenderam a confiar. Quando nós confiamos em Deus, a gente segue. E a gente faz o que está de acordo com a palavra e o que está às nossas mãos para fazer, a gente faz. Isso é o que Abraão fez. Abraão confiou em Deus e foi andando. Ele nem sabia onde é que ele ia dar, mas ele foi andando. Se Deus não aparecesse para Abraão de novo, ele ia ficar totalmente frustrado. Mas ele confiou em Deus e foi avançando. Porque a nossa segurança tem que ser a presença diária de Deus e a fidelidade da sua palavra. Amém, queridos? Aleluia. Outra dica. Faça o que você puder fazer, mas dependa dele o tempo todo. Não dependa do que você faz, dependa do Senhor. Amém, queridos? Dependa do Senhor. Nós nunca podemos ter o coração em nada, nem em coisas, nem em planos, nem em estratégias, nem em edificações, aquilo que eu edifiquei, aquilo que eu construí, aquilo que... Nosso coração está no Senhor, deve estar nele o tempo todo. Se fizermos, é porque ele permitiu fazer. Se não pudermos fazer por algumas razões, nós simplesmente continuamos olhando para ele e confiando nele, sabendo que ele é poderoso para conduzir a nossa vida em triunfo o tempo todo. Outra dica. Talvez, em nossa jornada com Deus, pode ser que erremos. Fala para o seu vizinho aí, talvez você erre. Mas se você errar, Deus vai dar um jeito de falar com você. Preste atenção. Ela não bota o profeta na cadeia. Não fique indignado. Porque eu tenho a convicção de que se Asa se arrependesse ali, tudo bem. Deus ia falar com ele, Deus ia renovar a vida dele. Foi assim com tantas pessoas na Bíblia que se arrependeram diante do Senhor e imediatamente foram restaurados. Mas ele não se arrependeu, ele ficou indignado. Porque ele foi contrariado. Então, se você errar, Deus vai dar um jeito de falar com você, no seu coração, através da palavra, através de um profeta, através de uma mensagem. E quando o Senhor falar com você, mude na hora, se arrependa na hora. Muito importante também essa dica. Cuidado, muito cuidado. Fique com seus sentidos sempre atentos, o tempo todo, com relação aos padrões antigos de comportamento, porque é isso que o inimigo usa para entortar a vida de muito crente. Padrões emocionais, padrões de pensamento, padrões de decisão, padrões de reação, padrões de comportamentos. Cuidado. Rompa, decida lançar fora, deixar do lado todo padrão de comportamento que não está conforme a palavra de Deus. Quebre, decida. É uma decisão interna. Lance fora da sua vida. Decida de todo o teu coração, senão esse padrão de comportamento antigo entorta a tua vida futura e faz com que você perca o propósito, faz com que você perca o melhor de Deus. Por fim, a última dica, não menos importante, creia de todo o teu coração que Deus está absolutamente interessado em se colocar na frente da tua vida, na frente das tuas batalhas, na frente dos teus desafios, especialmente nos momentos de pressão, de aflições, de tribulações. Mas ele quer aprovar você, quer aprovar a mim também. Lembre-se sempre disso, os olhos do Senhor passam sobre a terra. Os olhos do Senhor nessa noite estão passando por aqui. E sabe o que ele quer? Realmente, de todo o coração,
Ele quer se fazer forte na vida daqueles que têm um coração perfeito para com Ele. Aquelas pessoas que dizem: Senhor, eu confio em Ti de todo o meu coração. Eu confiarei em Ti de todo o meu coração. Amém, queridos? Fecha os teus olhos, vamos orar. Queria te encorajar a renovar seu pacto, sua aliança, sua confiança em Deus. Como Asa um dia fez, ele renovou os seus votos, ele renovou a sua confiança inteiramente no Senhor. Levante nessa noite um altar de confiança a Deus, em nome de Jesus. Deixa essa palavra cair no seu coração. Deixa essa palavra cair na sua vida. Ser rema, ser vida, verdade em você. Oh, Senhor. Nessa noite nós olhamos para Ti, Senhor, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos. Senhor, não queremos apenas começar bem, queremos terminar bem. Estamos numa jornada com o Senhor. Estamos numa jornada, Senhor, e mesmo que já tenhamos um dia, Senhor, procurado ídolos e altares estranhos em nossa vida, nessa noite nós queremos que o Teu Espírito Santo nos ajude a encontrar, Senhor, qualquer coisa estranha a Tua verdade, qualquer coisa estranha a Tua palavra, qualquer comportamento, Senhor, de idolatria, qualquer coisa que não Te agrade. Porque nós queremos limpar, Senhor, a nossa vida, o campo da nossa vida, limpar a cidade, Senhor, para que o Teu altar esteja, Senhor, limpo, erigido, em pé, estabelecido completamente. Queremos andar e viver no Teu padrão, Senhor. Só o Senhor reina, só Tu és o Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas. Nós olhamos para Ti, Senhor. Por isso levantamos um altar de confiança, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo nessa noite, soprando aqui no meio dos meus irmãos, também na minha própria vida, Senhor, nos ajude, ó Deus. Nos ajude, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a identificar qualquer padrão antigo que queira se levantar, que queira emergir em nossa vida e que queira entortar a nossa vida futura. Nós queremos ser precisos, queremos identificar na hora e resistir e rejeitar e romper com os padrões antigos, porque só há um padrão, que é Cristo como Senhor da nossa vida e nós sujeitos ao Senhor. Oh, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, a ver, em nome de Jesus.